Bom, então, nós vimos semana passada sobre a mitzvah de empréstimo. Então, só para recapitular e seguir. A Torá tinha falado assim, Kesef talvet ami. Se, que nós vimos que esse se aqui não é condicional, quer dizer quando. Quando você emprestar dinheiro para o meu povo, et reani imach, para o pobre que está com você. Então, primeira coisa, loti hielo kenoshe, não seja para ele como um cobrador. Quer dizer, se você sabe que ele não tem para pagar, é um pobre. Se você sabe que ele não tem para pagar, não fica pressionando ele, dá um tempo. E segunda coisa, lotesimun alav nesher, não imponha sobre ele juros. E como nós vimos, Nesher é a linguagem de mordida de cobra. Im chavol tachbol salmat re'echa. Aí a Torá fala, se você for tomar um penhor dele, e você vai pegar como penhor a roupa dele, então, adbo ha-shemesh, até o sol vir, quer dizer, até o sol se pôr, teshivenulo, você tem que devolver essa roupa para ele. Quer dizer, enquanto é dia, deixe a roupa com ele, senão como ele vai se vestir? Então você pegou o penhor e a roupa dele, durante o dia ele não tem outra coisa para vestir, deixa com ele. Quando se pôr, ou o sol se põe, aí você pode pegar. Que ri resultou levada, porque essa é a única roupa dele. Ri simlatou leoró, essa é a roupa para a pele dele. E aí a Torá fala da noite, bamei escravo, como é que ele vai deitar à noite se você não devolver a roupa da noite para ele? Vai ser quando ele gritar para mim, Veshamati ki hanunani, eu vou ouvi-lo, pois eu sou, eu tenho graça e eu tenho compaixão. Então, nós vimos semana passada bastante sobre leis de empréstimo, como que funciona. Então, a Torá está falando, em primeiro lugar, você tem uma mitzvah de emprestar. Mitzvah, empreste para uma pessoa que está necessitada. Agora, se você já emprestou, não fica cobrando. Então dá um prazo. E até aquele prazo, você não vai ficar cobrando ele. Lote simun alav nesher, e não pode colocar sobre ele juros. Então eu gostaria de falar um pouco sobre as leis de juros hoje. Tem vários outros detalhes ainda que temos que falar aqui. Vamos ver conforme o tempo dá ou não. Se a gente fala hoje ou outro dia, mas se Deus quiser. Queria abordar um pouco sobre a questão de juros. Em primeiro lugar, eu não sei se é a melhor forma de traduzir. Nós traduzimos como juros porque ribit geralmente é usado para juros. Mas, vamos ver agora que pela lei da Torá, ribit não é apenas aquilo que nós conhecemos em português como juros. Envolve muito mais do que isso. Então, primeiro, nossos sábios trazem que uma pessoa que assume juros, ele está naquele momento assumindo a divindade sobre si. E todo aquele que resolve, quer dizer, todo aquele que assume, quer dizer que ele assume não cobrar juros. E todo aquele que, pelo contrário, resolve que sim vai cobrar juros, é como se ele estivesse tirando Deus de cima de si. E nossos sábios também trazem no Midrash, no Talmud, baseado no versículo que nós lemos semana passada, até lá mais para frente, que o nosso povo teve o mérito de sair de Mitzrayim sob condição que eles vão aceitar essa mitzvah de juros, de não cobrar juros. Quer dizer, é tão crucial que ela está ligada à saída do Egito. O Rabi Yossi diz no Talmud o seguinte. Ele diz que a pessoa que empresta juros é um grande tolo. Por quê? Porque ele diz que quando uma pessoa fica com raiva do outro, ele amaldiçoa o outro chamando ele de malvado. Mas uma pessoa que empresta a juros é uma pessoa que está trazendo testemunhas, escriba, pena, tinta, e estão escrevendo e assinando que ele é uma pessoa que está renegando Deus. Então, quer dizer, é um tolo ao quadrado ao fato dele assinar a sua tolice. De tão grave que é a cobrança de juros. Tem um outro detalhe. Nossos sábios dizem que uma pessoa que cobra juros está sujeito a não levantar quando tiver a ressurreição dos mortos. Isso é uma coisa grave, quer dizer, mais uma coisa que indica a gravidade desse pecado. Tem poucas coisas que impedem a pessoa de levantar quando tiver a ressurreição dos mortos, e essa é uma das raras coisas, então é muito, muito grave. Tanto é que até uma história, fala.
Quem é a agiota, Vector, que fala hoje
comigo? A gente vai ter que ver isso daí mais pra frente, tá? Vamos tentar ver sobre isso. Vamos chegar nisso também. Tem uma história que contam sobre o Rabbi Akiva Eiger. Na cidade dele, tinha um sujeito que estava emprestando a juros. Emprestava a juros. E o pessoal falava para ele, não pode, não pode. O rabino falava, não adiantava. Ele não queria saber, ele continua, está enriquecendo, continuava emprestando a juros. Um dia, esse cobrador de juros foi comprar na Hevra Kadisha um lugar para ele, uma sepultura para ele. E aí na Hevra falaram para ele que o valor da sepultura era um valor astronômico. Aí ele falou, o quê? Peraí, que história é essa? Que valor astronômico é esse? Então o pessoal da Hevra falou, ordens do Rabino. O Rabino falou que esse é o preço para você. Qualquer queixa, procure pelo Rabino. Então ele foi procurar para o Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Eiger. Chegou para o Rabbi Akiva e falou, escuta, Rabino, que história é essa? Falaram que o preço é exorbitante, então, é o senhor que mandou? Ele falou, sim, verdade. Eu falei, mas por quê? Todo mundo paga X, eu estou pagando sei lá quantas vezes mais. Aí o Rabino falou, é muito simples. Toda pessoa que compra uma sepultura, na realidade está alugando a sepultura. Porque vai ficar lá um determinado tempo. Se Deus quiser, em breve, Mashiach chega e vai ter a ressurreição dos mortos, as pessoas vão sair. Então eles estão, na verdade, alugando o espaço. Mas você que cobra juros vai ficar lá para sempre. Então não é aluguel, você tem que pagar caro, vai ficar lá para sempre. Aí o cara entendeu a indireta direta e parou de cobrar juros. Qual o motivo que não pode cobrar juros? A Torá está dizendo que não pode, ponto. Mas nós sabemos que tudo tem vários e vários motivos. Então, alguns dos motivos vamos citar. Um motivo, quando uma pessoa empresta juros, no final das contas, o que vai acontecer? Ele que está dando para o outro empréstimo vai acabar enriquecendo muito, e esse cara que está tomando emprestado vai acabar empobrecendo muito. Isso vai gerar uma diferença social muito grande, e a Torá está querendo evitar que haja esse tipo de diferença social. Então, se você trabalha e ganha dinheiro, tudo bem, mas não ganhar às custas do outro desse jeito. Você está ganhando, ele está perdendo, e você está tirando dele. E está fazendo com que essa discrepância vá aumentando. Uma outra coisa que dizem nossos mestres. Uma pessoa que ganha dinheiro a juros é uma forma de ganhar dinheiro muito fácil. É uma forma meio garantida de faturar. E essa pessoa, então, vai perder da fé em Hashem. Porque normalmente quando você vai fazer qualquer trabalho, você reza para Deus que dê certo. Mas se ele empresta juros, ele vai acabar nem rezando, porque isso daqui vai render de qualquer jeito. Ele vai acabar não rezando para Deus para ter sucesso. Um outro motivo que nossos mestres trazem, que geralmente quem está tomando emprestado é uma pessoa que justamente não tem. Ele está com uma necessidade. Não faz sentido, não é lógico, que uma pessoa que não tem, e você está então ajudando ele, você vai ficar tomando mais e mais e mais e mais, que ele já não tem agora, ele vai ficar com menos ainda. Não faz sentido cobrar juros de uma pessoa. que você pode cobrar de uma pessoa que nem tinha agora, tanto é que ele está pegando emprestado. Qual o conceito de juros? O que é chamado juros? Então, primeira coisa, a Torá fala aqui só sobre Nesher, mas nós vimos semana passada que a Torá repete sobre essa mitzvah mais duas vezes. E nessas outras vezes a Torá chama e diz que não pode cobrar ribit e não pode cobrar nesher. Qual a diferença entre os dois? Ribit significa quando uma pessoa cobra alguma taxa a mais na devolução do dinheiro. Então, não estamos falando aqui de uma taxa acumulativa. Simplesmente, eu empresto para alguém 100 reais e combino com ele, quando você devolver, eu quero 110. Você pode devolver mês que vem, pode devolver daqui 2 meses, 3 meses, não interessa quando. Você pegou 100, você devolve 110. Então você está recebendo um acréscimo. Eu não sei se economiquês isso é chamado de juros. É uma taxa. Mas é uma taxa que você está recebendo por conta do empréstimo. Isso é proibido pela Torá. A outra coisa é nesher. Nesher é aquilo que nós falamos que é chamado de mordida de cobra, que é uma taxa que vai acumulando. Seja juros simples, juros compostos, não faz diferença, mas aí é uma taxa que vai aumentando. Então parece uma mordida de cobra, que no começo parece que não é nada, mas quando o cara vai ver, já virou um valor astronômico. Então, esse é o conceito de ribit, e isso que é chamado ribit pela Torá, que é qualquer coisa que a pessoa devolva a mais do que ele pegou. E não precisa ser só dinheiro. Se eu, por exemplo, emprestei para alguém 100 reais, e ele me devolve 100 reais com uma maçã, ele me devolve 100 reais com uma caneta, ele devolve 100 reais com um bloquinho de notas, isso é chamado ribit, porque ele está devolvendo algo a mais do que eu emprestei. Existe uma diferença entre o que a Torá proíbe e tem aquilo que os nossos sábios acrescentaram na proibição, que é uma cerca. Uma vez que todas essas coisas, e muito mais, são chamadas de juros, para que não haja uma confusão e a pessoa venha a transgredir aquilo que a Torá proíbe,
a Adriana mandou um recado.
Então tudo isso é chamado juros. Qualquer coisa que a pessoa venha a devolver junto com o empréstimo e que é por conta do empréstimo. Então, existe uma diferença entre aquilo que a Torá proíbe e aquilo que os nossos sábios proibiram. Eles fizeram uma cerca em torno da mitzvah de juros, justamente pelo fato de tudo, de um monte de tipos de taxas serem chamadas de juros ou parecerem com o conceito de juros, eles proibiram essas demais formas também. Então como é que funciona? Pela Torá, o princípio de ribit significa quando uma pessoa faz um empréstimo e eles combinam na hora do empréstimo que a devolução vai ser com mais alguma coisa. Isso é chamado ribit. Isso é o que a Torá proíbe.
Meir, me dá um segundo, que não sei se tem alguém chamando aqui, e eu não consigo ir voltar.
Tirar?
Tá. Sei lá, eu fiz um bolo para alguém, a pessoa vai me devolver com outra coisa.
Ó, muito bem. Se você fez... Não, então, se você fez um bolo para alguém, você deu de presente para essa pessoa o bolo...
Sei lá, eu emprestei um prato.
Mas você empresta... Exatamente. Então, aí temos aqui uma seguinte diferença. O prato é um pouco diferente. A diferença é a seguinte. Nós vimos já uma vez sobre isso. Existe uma diferença entre empréstimos de objetos e empréstimo de valores. Quando eu empresto para você um prato, como você falou, você empresta um prato, eu te devolvo o prato, é o próprio prato que você me deu, eu vou te devolver. Então, se eu te devolvo junto com isso um bolo em cima do prato, não tem problema. Porque isso não é chamado halva'a. Isso não é empréstimo de valor. É um empréstimo de uma coisa, um objeto. Te dou um livro, você me devolve o livro, não quero outro. Quero esse livro mesmo que você vai me devolver.
Mas eu estou dando uma coisa a mais, igual você falou, uma
Sim.
maçã a mais.
Mas justamente, eu aqui fiz um empréstimo, por isso que em português é ruim, que o verbo é o mesmo. Se eu te empresto dinheiro, se eu te empresto um prato, é o mesmo verbo. Em hebraico são verbos diferentes. Se eu te empresto um prato, é she'eilah. E se eu te empresto dinheiro, é halva'a. São verbos totalmente diferentes. Por isso que é importante saber essa diferença. De empréstimo de objetos ou empréstimo de valor, valor agregado. Se eu te empresto um prato, um livro, você vai me devolver aquele mesmo. Então eu estou te emprestando isso mesmo, isso é chamado she'eilah. Pode devolver com quanta coisa quiser junto, porque não é chamado de juros. O problema é quando eu te empresto valor. Quando que é valor?
Sim.
Valor pode ser dinheiro mesmo, mas valor também pode ser um empréstimo de, por exemplo, um pacote de açúcar. Se você bate na vizinha, empresta um pacote de açúcar. Você vai devolver um pacote de açúcar, mas não é o mesmo, esse daqui vai para a barriga. Então, o que você está devolvendo é valor. Eu posso te devolver amanhã um pacote de açúcar, eu posso te devolver amanhã, de repente, o valor de um pacote de açúcar. Posso te pagar pelo empréstimo, né? Então, nesse caso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é interessante esse tipo de empréstimo, mas esse tipo de coisa eu não posso devolver com mais alguma coisa. Então, se a minha vizinha me emprestou 5 ovos, aí eu no dia seguinte, para agradecer, eu devolvo 5 ovos e um bolo desses que eu fiz com os ovos. Não pode. Isso é chamado juros. Eu devolvo 5 ovos e tchau. Mais tarde você quer ir lá dar um presente para ela que não tem a ver por conta disso que ela te emprestou os ovos. Só a vizinha, eu gosto de você, quero te dar um bolo. Tudo bem, pode dar um bolo. Mas não que esteja ligado ao empréstimo. Nossos sábios proibiram todos os tipos de juros, mas algumas coisas têm alguma forma permitida. Quer dizer o seguinte, quais são os juros que nossos sábios proibiram? A Torá diz que é juros em empréstimos, halva'a, empréstimos monetários de valor, e que foi combinado na hora do empréstimo qual que é a taxa. Seja taxa, seja juros compostos, juros simples, o que for. Presentinho junto. Nossos sábios proíbem os juros, mesmo que seja em compra e venda. Então eu vou comprar um objeto, então eu estou comprando. Não é que é um empréstimo, eu estou comprando. Ó, se você me pagar em uma vez à vista, é X. Se você me pagar em prestações, vai ser X, mas aí é X com Y. Proibido fazer isso. Isso é chamado juros. Da mesma forma, se uma pessoa empresta para outro R$100, me devolve R$100. Então, pela Torá, não está correndo aqui nenhum conceito de juros. Na hora de devolver, eu resolvo, quero dar um presentinho para você. Eu devolvo agora dinheiro com uma caneta. Aí é proibição de juros pelos nossos sábios. Porque não foi combinado no empréstimo. Mas está sendo dado depois. Ah, mas qual a diferença eu saber se é uma proibição da Torá ou uma proibição dos sábios? As duas coisas são proibidas. A diferença é em relação à devolução. Se uma pessoa fez uma cobrança de um juros e de repente se tocam que eles erraram, não podia ter feito esses juros. Será que eu posso ir até o tribunal e exigir a devolução desse dinheiro? Ou eu não, o tribunal não vai conseguir me devolver esse dinheiro? Se o juros que foi feito aqui é um juros da Torá, o tribunal tem toda a permissão de arrancar o dinheiro do outro e devolver. Mas se esse juros foi pelos nossos sábios, a proibição dos nossos sábios, o tribunal não tem como tirar esse dinheiro da mão de um e passar para o outro. Mas, se a outra pessoa quer fazer tshuva disso que ele recebeu os juros, ele vai devolver. mas não vai precisar de tribunal, é porque ele tem a vontade de fazer tshuva, ele vai devolver. Pois também tem juros antecipados, tem juros que é chamado meuher postergado, que é depois. Isso também faz parte das proibições de juros. E, inclusive, é proibido juros com palavras. O que quer dizer juros com palavras? Quer dizer, se eu vou agora, por exemplo, honrar essa pessoa por conta do empréstimo. Vou falar para alguém, né, dar um discurso, esse cara é gente fina e tal, só porque eu me dei empréstimo. Ou, por exemplo, se é uma pessoa que eu nunca cumprimentei. Nunca cumprimento. E justo ontem ele foi tão bonzinho, me emprestou dinheiro. Eu falei, oh, bom dia, bom dia. Isso é chamado juros. Por quê? Porque eu nunca falei bom dia para ele. Eu agora só estou falando que ele me emprestou. Então eu estou dando alguma coisa em troca para ele por conta do empréstimo. Isso é proibido.
Eu acho que você vai explicar depois, a Bettina já falou. Se você pega, vamos dizer, para os banqueiros, né?
Sim, vamos chegar nos banqueiros. Banqueiro é um negócio complicado, vamos chegar nos banqueiros.
Ótimo.
Vamos já chegar, tá? A gente já vai chegar nesse conceito. Agora, esse conceito de juros é uma proibição da Torá. Isso significa que, mesmo que a gente... Eu falo, não precisa pagar nada em troca. E o outro diz, não é pagar em troca. Eu quero te dar um presente. E eu falo para ele, tá bom, você me dá um presente, você pode me dar um presente. Proibido. Porque esse presente está surgindo, está saindo por conta do empréstimo. Não adianta enrolar aqui. E mesmo que, não, eu digo claramente com todas as letras, eu não quero juros. Não quero juros, não precisa me pagar nada. E outro diz, não, mas eu faço questão de te dar um presente. Não é juros, quero te dar um presente. Esse presente, por conta do empréstimo, é chamado juros. Proibido dar. Proibido dar, proibido receber. E essa proibição envolve muita gente. Por quê? Porque o juros não é só proibido... Cobrar juros é proibido, pagar juros. As duas coisas são proibidas. E não só isso, como se o empréstimo foi feito com documento assinado que vai ter cobrança dos juros, as testemunhas que estão assinando embaixo, o escriba que fez esse texto, fazem parte também da proibição. Eles também estão profanando naquele momento essa proibição de juros. Uma outra coisa interessante é que não se pode emprestar a juros mesmo para sua família bem, bem próxima. Quer dizer, bem próxima. Quem mora na tua casa? Teus filhos ainda moram em casa, você empresta eles a juros. É proibido fazer isso. Por mais que aqui talvez não tenha o conceito de juros, porque o dinheiro vem da mesma carteira, da mesma casa. Mas você está ensinando eles a ficar fazendo essas coisas que não se deve fazer. Então não se deve fazer nem de entre aspas, brincadeira dentro de casa. Se uma pessoa precisa de um empréstimo, e ele fica pensando, será que ele vai me emprestar? Não vai? Então primeiro, deixa, amanhã eu peço empréstimo. Hoje eu vou levar uma champanhe para ele. Leva para ele uma champanhe de presente, não está falando nada de empréstimo, nada, só dê uma champanhe. E amanhã eu vou lá e peço empréstimo, proibido. Porque eu fiz isso com a intenção de conseguir esse empréstimo. Isso é chamado juros adiantado. Eu estou dando juros antes de pedir. Proibido também dar esse presente. Também, eu não posso fazer uma troca de favores. Ó, eu vou te emprestar hoje, e semana que vem eu vou precisar de empréstimo, eu vou pedir para você. Não pode. Quer dizer, não tem problema de eu emprestar e semana que vem eu pegar emprestado. Não tem problema, eu posso fazer isso. O que eu não posso é combinar que nós estamos atrelando um empréstimo no outro. Porque aí um está usufruindo do empréstimo do outro. Esse usufruto do empréstimo é chamado de cobrança de juros. Agora vocês falaram antes sobre... Perguntaram, né, sobre empréstimo de comida de um para o outro. Existe um conceito que é chamado CABCA. CA é uma medida. Então vamos dizer, traduzindo para os nossos... Não é essa a medida, mas seria uma tradução para os nossos dias, quilo por quilo. Tá? O que significa isso? Eu quero te emprestar um quilo de açúcar e você me devolve amanhã um quilo de açúcar. Qual seria a proibição disso? Qual seria o problema disso? Aparentemente, eu te emprestei uma coisa, você está me devolvendo o mesmo valor daquela coisa, está tudo bem. Só que aqui nossos sábios tinham um receio. Qual o receio? O receio é que o exemplo deles é com trigo, né? Um CA de trigo, bastante trigo. Se eu for emprestar, com açúcar é mais difícil disso acontecer, um pouco mais. Mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma fruta de época, talvez. Uma fruta de época. Se eu for te emprestar um quilo de pêssego, então agora, no caso de Israel, né, que é época de pêssego, ele tem um preço. Quando já estiver acabando a época do pêssego, o preço vai para o céu, sobe. Então hoje o quilo está, sei lá, 15, e eu falo para você, estou te emprestando um quilo de pêssegos hoje, você me devolve daqui 3 meses. Nossos sábios têm um receio. Quando hoje você está pegando um quilo de pêssego, vale 15. Quando for devolver, vai estar valendo 30. Então você não está devolvendo o mesmo valor. Você está devolvendo um quilo de pêssegos, mas o valor que ele tem, afinal de contas, esse empréstimo foi empréstimo de valor. Não é igual emprestar o livro. Você emprestou um valor. O valor do pêssego hoje, o valor do pêssego daqui 3 meses é totalmente diferente. Se eu for devolver agora pêssegos que valem 30... Eu estou pagando juros. Eu deveria devolver 0,5 quilo de pêssegos. Com esse receio, nossos sábios falaram que não dá para ficar emprestando CABCA. Não empresta quilo por quilo. Não empresta um peso por um peso. Para que não chegue a um ponto que tenha uma pergunta de juros. Mas... Uma vez que nesse caso nós estamos falando de um tipo de juros que não é juros da Torá, é juros dos nossos sábios, porque a gente não está combinando agora em pagar mais. Não estou combinando em pagar mais. Pode ser que vai subir, pode ser que vai descer. Eu não sei qual que vai ser o valor do pêssego daqui duas semanas, por exemplo. Não sei. Pode ser que vai estar o mesmo valor, pode ser que está mais, pode ser que está menos, não sei. Então quando eu estou fazendo esse empréstimo, eu não tenho nenhuma intenção em juros. Então, pela Torá, não teria proibição, porque não foi combinado. Pelos nossos sábios, tem problema. No final das contas, se chegar a ter que pagar mais, está pagando mais. Então, o que nossos sábios dizem? Nossos sábios dizem o seguinte. Primeira coisa, se nós transformarmos em valor... Em vez de eu te emprestar pêssegos dizendo que estou te emprestando 1 quilo de pêssego, quero 1 quilo de pêssego de volta, eu falo para você, estou te emprestando 15 reais de pêssego. Me devolve 15 reais em pêssego. E aí você vai fazer pelo câmbio de pêssego do dia, que você for devolver, você vai ver quanto está na feira, aí você me devolve aquele valor em pêssegos. Aí não tem nenhum problema. Está perfeito, não tem cobrança de juros, não tem nem pergunta de juros, está ótimo. Uma outra forma que nós podemos fazer, diz o nosso sábio o seguinte, se na hora que eu te emprestar pêssegos, você tem algum pêssego na sua casa, então você teria como teoricamente me devolver agora alguma coisa desses pêssegos, porque você já tem pêssegos. Então eu estou te emprestando 1 quilo, mas você tem um pêssego em casa, você poderia me devolver um pêssego de imediato? Então já que você pode devolver naquele momento, eu não vou considerar isso juros. E aí não tem problema de você me devolver daqui um mês 1 quilo de pêssegos, o valor que for, tanto faz. Agora, tudo isso é quando existe uma variação grande. Quando a variação é uma variação que as pessoas nem ligam para essa variação, não tem nenhum problema. Então, por isso, o exemplo do açúcar. Se eu empresto 1 quilo de açúcar, eu devolver 1 quilo de açúcar, a variação aqui de quilo de açúcar é uma variação muito pequena. Quanto que já pode ser? Alguns centavos? Ninguém dá bola para isso. Então, isso não vai ter nenhum problema. Não é chamado de juros, porque nem tem intenção nenhuma disso. Então, não tem problema, pode emprestar 1 quilo de açúcar. Devolver 1 quilo de açúcar, mesmo que você não tenha açúcar em casa. Nada de açúcar. Nesse conceito, entra uma questão de dinheiro, de moedas. E aí é uma coisa muito interessante. A Torá considera dinheiro a moeda oficial do teu país. Todas as outras moedas estrangeiras são chamadas de mercadoria. Igual você comprar ouro. Com real, você pode comprar ouro. Então, ouro não é moeda corrente no país. Ouro é uma mercadoria. Então, para efeitos de alguém que mora no Brasil, a moeda é reais. Dólares, euros, já é considerado uma mercadoria. Então, vamos ter aqui que tomar muito cuidado. Se eu for emprestar dinheiro para uma pessoa, eu tenho que tomar cuidado com qual dinheiro, qual é a moeda que eu estou emprestando. Porque se eu for emprestar dólares para alguém, por exemplo, empresto 100 dólares, esses 100 dólares hoje tem uma cotação, e na hora da devolução daqui um mês, vai ter outro valor. Pode ser que esses dólares vão estar valendo mais. E se estiver valendo mais, eu te emprestei 100 dólares que valem, digamos, né, nas boas épocas, 100 reais. E você está me devolvendo 100 dólares que valem 120 reais. Então você está me devolvendo agora mais do que eu te emprestei. Ah, mas não é mais, são 100, 100. Ó, 100 dólares por 100 dólares. Mas 100 dólares são mercadoria. O valor vale na moeda local. Então nós vamos ter a mesma questão do CABCA, o mesmo problema de emprestar 1 quilo para receber 1 quilo. Já que tem variação do valor disso, nossos sábios têm um problema. Se eu te empresto agora e você vai me devolver depois, talvez vai ter uma variação no câmbio e você vai me pagar juros. Então quais são as formas que tem de emprestar numa moeda não local? Ou emprestar pelo valor da cotação do dia. Então, estou te emprestando hoje 100 dólares. Hoje está valendo, sei lá, 500 reais. Então, 100 dólares, 500 reais, é isso que eu estou te emprestando hoje. Quando você for me devolver, você vai me devolver em dólares, mas o valor de 500 reais do dia. Aí não vai ter problema, porque você está pegando em reais e está devolvendo em reais, não tem problema. Você pegou 500 reais, devolveu 500 reais, está perfeito. Ou, a gente pode fazer outra coisa. Se quando eu estou te emprestando dólares, você tem 1 dólar pelo menos na carteira, que você então poderia nesse momento já começar a me devolver, eu posso te emprestar 100 dólares, você me devolve 100 dólares daqui a um mês, e não vai fazer diferença mais a cotação, porque você já tinha uma moeda. Inclusive, se a pessoa não tem daquela moeda, vou te emprestar euros. Você não tem euro. Então o que eu posso fazer? Eu posso, em primeiro lugar, eu te dou de presente 1 euro. Agora você já tem 1 euro. Agora eu te empresto 100 euros. Então você está recebendo um empréstimo quando você já tinha uma moeda que é sua. E aí, nesse caso, pode se devolver depois na própria moeda do euro e não precisa ser cotado pelo real. Mesma coisa, vai valer para qualquer outra moeda. O importante é que precisa ser pelo valor do dia, né? Se você for fazer um empréstimo pela cotação, se a cotação de hoje quando eu estou tomando empréstimo e não cotação pela data de devolução. Aí sim, a gente vai ter um problema já de variação em relação a hoje, e aí seria juros.
Por exemplo, ele também é uma pergunta de cabeça. Então a gente não pode comprar, por exemplo, eu vou comprar uma geladeira e acima de 5 prestações tem juros.
Então, primeiro, se você vai comprar uma geladeira e tem juros, certo? Acima de X prestações. Então, em primeiro lugar, é uma loja de judeus? Se é uma loja de judeus, então nós temos um problema que nós temos que resolver. Se é uma loja de não judeu, não tem problema, porque pagar juros para um não judeu ou cobrar juros de um não judeu, a Torá não proíbe, pelo contrário. Certo? Então, juros só existe entre nós. Então, se eu for comprar... Então, no Brasil, se você for comprar na Ponto Frio, por exemplo, aí você tem um problema, o dono é judeu. Então precisa ver como que se faz para poder pagar isso em prestações com taxas, certo? Aí nós temos um problema. Mas você vai comprar, ou na Casas Bahia, mas você vai comprar numa loja que pertence a não judeus, não tem nenhum problema. Você pode pagar o juros.
Tem uma solução.
Como?
Tem uma solução.
Sim, já vamos ver qual a solução que tem para isso. Aí vem um detalhe importante, que é sobre taxas. Às vezes, eu vou fazer um empréstimo. Agora, eu quero um empréstimo, tem que ser tudo documentado. Nós vimos que empréstimo tem que assinar direitinho. Então, de repente, eu quero fazer um documento mais caprichado. Posso sentar e fazer num papel e pronto. Mas, não, eu quero fazer e registrar no cartório. Bom, então, para registrar no cartório, tem taxa. O cartório cobra. Isso pode ser repassado para quem está tomando emprestado. Por quê? Porque não é juros. Não tem nada a ver com... Tem a ver com empréstimo, é uma despesa para o empréstimo acontecer. Isso não tem problema. O que eu não posso são cobrar outras taxas, que não tem nada a ver com uma despesa de fato. Ou, por exemplo, eu vou te emprestar, mas como eu poderia agora investir esse dinheiro e ia ganhar Y... E eu estou te emprestando, então, ao te emprestar, eu estou deixando de lucrar. Então, eu quero cobrar isso de você, proibido. Isso é juros. Apenas taxas que são necessárias para o empréstimo, que são prejuízos, entre aspas, do empréstimo, que pode se cobrar da pessoa. Bom, isso um resumo bem breve sobre as leis de juros, porque tem muitas leis e muitos detalhes. E não faz muito tempo nós tivemos aí nos conceitos judaicos, eu dei algumas semanas lá, não lembro quanto tempo foi, mas foi bastante tempo, a gente falou sobre juros, aí demos bastante exemplos e casos mais complicados. O que acontece é que nós vimos semana passada, em primeiro lugar, nós vimos que existe uma obrigação de se emprestar. A mitzvah da Torá é a obrigação de se emprestar, a não ser, como nós vimos, se é alguém que de fato não é confiável, então você não é obrigado a emprestar para ele. Mas, sendo uma pessoa confiável, você tem a obrigação de emprestar para o seu irmão, para que ele possa se recuperar daquela necessidade que está passando. Essa é a primeira coisa, nós vimos que tem a obrigação de emprestar. Segunda coisa, nós vimos que quando chega o ano da Shemitah, o ano sabático, todas as dívidas são perdoadas automaticamente. Quando acontece isso, a Torá ela diz, cuidado! Cuidado para não dizer, está chegando o ano sabático, então eu não vou emprestar. Porque se eu emprestar o dinheiro e depois ele não me devolve, vai anular, caducar a dívida, eu não quero. Diz a Torá, não faça isso. Porque a Shem vai te abençoar graças a isso que você está emprestando. O tempo foi passando. E a economia e toda a forma da economia do mundo foi mudando. E os nossos mestres começaram a perceber, primeiro, por conta de toda a forma que o mercado se comporta, começou a se tornar cada vez mais difícil das pessoas não falharem nessas questões de juros. Pagar prestações longas e tal. Antigamente não tinha muito isso. De vez em quando alguém parcelava, mas você não tinha cartão de crédito para parcelar, não tinha o conceito de banco. Então a pessoa só parcelava se confiava muito em você, conhece bem você. Senão não tinha muito esse conceito. Então são tudo conceitos que foram aparecendo com o passar dos anos, passar dos séculos, e acabou começando a complicar cada vez mais para as pessoas. E o que acontece? Nossos sábios começaram a ficar com receio. As pessoas vão começar a não querer emprestar. Porque se eu emprestar, eu vou sair no prejuízo. Porque se eu emprestar, eu não vou conseguir. Vai começar a dar problemas. As pessoas não querem emprestar. Não só não emprestar, como todos os outros casos. Você vai pagar em prestações. Então eu não vou dar pagamento a prestações. E aí, como que vai fazer? Eu não vou conseguir nem vender. Porque quem tem dinheiro para pagar? E assim por diante. Então começa a criar uma série de problemas. Por isso nossos sábios se basearam, nossos mestres se basearam ao longo dos anos. Estão falando coisa que começou a surgir mais ou menos uns 900 anos atrás, mais ou menos, por volta disso, que começou a se moldar esse conceito. Devagarzinho foi se aprimorando o conceito. Nós temos que achar uma solução para que a pessoa, se precisar cobrar algum tipo de taxa, não seja juros. Então, lógico que mesmo tendo alguma solução, ainda prevalece a obrigação e a mitzvah que você tem de emprestar para alguém dinheiro sem cobrar juros. Isso é a melhor coisa que tem. Você está fazendo uma mitzvah da Torá de emprestar, uma pessoa precisa, está em apuros, empresta para ele. Mas, em casos onde você precisa disso, seja para poder ganhar algum dinheiro, para poder se sustentar, para poder, principalmente, ajudar. Por exemplo, eu tenho uma loja. E eu preciso que os clientes venham e possam pagar em várias prestações. Mas pagando em prestações, escuta, eu tô perdendo dinheiro nisso que eu estou dando em prestações. Eu estou deixando de lucrar ou até tendo algum tipo de prejuízo. Então eu quero cobrar alguma coisa em cima. Mas não pode, é juros. Então nós temos que achar soluções. Qual foi a solução? A solução foi fazer algo que é chamado reter iská. Reter iská significa uma permissão de negócio. Qual o conceito disso? O conceito disso é o seguinte: tornar o empréstimo, empréstimo aqui eu estou usando como nome geral, pode ser empréstimo, pode ser as prestações do pagamento da geladeira, pode ser o que for. Empréstimo de dinheiro em moeda estrangeira, etc. Vamos fazer com que isso não seja um empréstimo. Vamos transformar isso num negócio. Se isso for um negócio, nós podemos dividir os lucros. Então, eu vou te dar um dinheirinho. Por que eu estou te dando esse dinheiro? Para você investir. Você investe esse dinheiro, você vai ter lucros com esse dinheiro. Então, sei lá, eu estou te dando agora dinheiro, não é empréstimo. Não estou te emprestando dinheiro, eu estou te dando dinheiro para você fazer um investimento em sociedade. Somos sócios. Você não tem dinheiro, eu tenho. Você tem o know-how, então você vai abrir uma loja. Eu te dou dinheiro e você abre a loja. Você vai ter lucro? Vamos dividir os lucros. A partir de onde nós fazemos isso, nós podemos agora falar quanto que é esse lucro. Eu quero um lucro de X. Então, investe bem aí na loja e nós vamos dividir esse lucro. Então você vai ganhar por mês 10, 5 para mim e 5 para você. Isso é chamado juros? Não é juros. Isso é sociedade. Sociedade que nós fizemos dividindo os lucros. Eu não vou entrar agora em todos os pormenores, é um negócio bem complexo e bem complicado. Mas se nós transformarmos isso apenas em uma sociedade, nós vamos ter um problema. Qual vai ser o principal problema? O principal problema é que se eu te der dinheiro para investimento e você perder esse dinheiro, eu perco junto com você. E se for assim, eu não quero te dar esse dinheiro. Quero fazer um investimento mais garantido. Então nós estamos transformando aqui esse empréstimo em um negócio, mas eu quero um negócio garantido. Porque se não for um negócio garantido, eu não quero. Então como que se resolve tudo isso? Isso se resolve fazendo um documento que é chamado Reter Iská. Esse Reter Iská, que é essa permissão do negócio, como que ele é feito? Ele faz o seguinte: ele divide o dinheiro que está sendo dado em duas partes. Metade do dinheiro que está sendo dado para o outro é um empréstimo, com todas as leis de empréstimo. A outra metade que está sendo dada é uma metade que eu estou me associando mesmo. É negócio. A parte de empréstimo precisa ser devolvida como ela veio. Não pode ter taxação nenhuma, não pode colocar nada junto. 50% tem que voltar intacto, porque é empréstimo. E empréstimo pode ter juros. Os outros 50% que eu estou te dando são sociedade nossa que você vai investir. E eu estou te avisando uma coisa. Estou combinando com você. E você está assinando, eu estou assinando, está combinado. Esse dinheiro que eu estou te dando é para você me retornar lucros. Eu não estou te dando o direito de perder dinheiro. Se você perder, problema seu. Eu não vou perder. Eu quero lucros. Então você vai me pagar lucro sobre isso, o lucro que dá para se ganhar em X tempo. Se você por algum acaso perder, então nós voltamos àquelas leis lá que nós vimos não faz muito tempo. Dos quatro Shomrim, aqueles quatro guardas, quatro tipos de guardas, onde você está sendo guarda assalariado. Eu estou te depositando um dinheiro, que você vai investir esse dinheiro, vai lucrar, e nós vamos dividir os lucros. Então você está ganhando por isso que você está com o meu dinheiro na sua mão. Se você está ganhando, mas você não tivesse, você não pode negligenciar. Se você cometer negligência e perder dinheiro, você tem que me pagar do mesmo jeito. E lembra que a gente viu que tinha alguns juramentos que se faz. Ele tem que vir perante o tribunal e jurar que ele não negligenciou. Então nós vamos fazer agora um combinado. Eu estou te emprestando 50% desse dinheiro empréstimo. 50% é investimento. Eu estou dando dinheiro para você guardar bem esse dinheiro. Eu te permito usar esse dinheiro, contanto que você não negligencie e não perca dinheiro. Use e a gente divide os lucros. Se você perder, eu quero ter certeza que você não negligenciou. E aí, como que você faz para provar que você não negligenciou? Ou você traz duas testemunhas que você não negligenciou. Vai achar duas testemunhas que vão vir e testemunhar: nós tivemos com ele 24 horas por dia e nós vimos que ele não fez nada de errado com esse dinheiro. Não tem. Não vai achar essas duas testemunhas. Qual é a opção que você tem outra? Vamos no tribunal. Você jura no tribunal que você não negligenciou. Só que nós vimos que juramento é um negócio barra pesada. Quem quer jurar? E como que ele pode de fato jurar? Ele nem sabe. De repente, de fato, eu pisei na bola aqui em alguma coisa que fiz no negócio e por isso que eu perdi esse dinheiro. Então eu não vou querer jurar. Então nós vamos combinar uma coisa. Você tem duas opções. Ou você vai trazer testemunhas. Duvido que você arruma. Se arrumar, ótimo, mas duvido. Ou você vai jurar perante o tribunal. Se você não quer jurar, eu te dou uma outra opção. Me paga o que está combinado e você não precisa jurar nada. Me paga o que você perdeu e não precisa jurar nada. É isso que se faz no Heteriska. Então você assina nesse documento todos esses conceitos juntos. Isso amarra o cara. Ele está recebendo o meu dinheiro. E a partir desse momento não é considerado um empréstimo. Não é chamado de alguém que está emprestando, o credor e aquele que está pegando emprestado. Não. É chamado daquele que está dando e aquele que está recebendo. Eu dou para você e eu quero um X. Se vira para arrumar o X. Se você tem, não tem. Se não tem, você pode vir jurar. Não quer jurar, paga.
Meir,
fala, Rachana.
Esse é o conceito do banco.
Esse é o conceito do banco. Então, um banco que é de um judeu, para emprestar dinheiro para não judeus não tem problema a juros. Para emprestar dinheiro para judeus a juros, só pode ser emprestado se seguir o Heteriska e assinar o Heteriska. Então,
é um contrato.
É um contrato. Então, os bancos, de uma forma geral, bancos de judeus, esses que você mencionou antes, na Europa, Rothschild, etc., tinham. Hoje em dia, Banco Safra, Daicoval, eles têm isso. E aqui em Israel, todos os bancos são de judeus. Seja Leumim, Mizrahi, Tfachot, sei lá, todos os bancos têm aqui, Poalim. Todos os bancos têm Heteriska. Quando você abre conta, você está assinando um termo que você assume que tudo vai ser feito segundo o Heteriska. Muitas agências até penduram Heteriska na parede. Esse é o ideal, o correto é que se tenha isso pendurado. Se você tem uma loja e você quer cobrar juros em prestações, precisa ter Heteriska. Se você não tem, não pode. E ainda assim, o Heteriska não é que é liberado para usar para qualquer coisa. Muitos casos vão parar no tribunal depois. Porque a pessoa usou o Heteriska, mas de repente é um caso que não tem respaldo do Heteriska de fato. E da mesma forma, quando você pega, por exemplo, financiamento para comprar casa, que aqui em Israel é típico. A maioria das pessoas pegam financiamento. Tem Heteriska, porque senão eu não posso pegar financiamento do banco, vou pagar juros depois. Então é um tipo de um contrato que nós estamos fazendo juntos. O banco é sócio meu. E ele quer que eu pague as coisas. Não quer pagar, jura. Não quer jurar, paga. E esse então é o conceito básico do Heteriska. De uma forma geral, o Heteriska é mais para essas coisas grandes, mas nem sempre. Se você faz algum negócio pequeno e você deixa o cara pagar depois, e dependendo como vai pagar, o que vai fazer, às vezes acaba incorrendo em perguntas de juros. Por isso, toda pessoa que faz algum tipo de negócio, alguma coisa, é sempre bom ter um Heteriska pronto, feito. E qualquer coisa que ele vai fazer que possa ter uma questão, e é entre judeus, ele vai falar, ó, o que nós estamos fazendo agora é segundo o Heteriska que está lá na parede. Então, tem um Heteriska pendurado na parede. Eu tenho um aqui, por exemplo, no meu escritório pendurado. Às vezes você vai fazer alguma coisa, empresta dinheiro para alguém, ou sei lá o quê, para não ter dores de cabeça para incorrer nesse tipo de proibição. Você pegou em dólar, devolveu em shekel, pegou em shekel real, sei o que lá. Para não ter problemas, você fala, ó, tudo que a gente fizer é segundo o Heteriska e pronto. Aí você está coberto, quer dizer, você não está fazendo de propósito, nem está querendo cobrar, mas se de repente alguma coisa, você sabe que está coberto por usar o Heteriska.
Muito bom, nossa.